em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo à penúltima edição especial do Em Nome da Lei, em versão diária, para responder às suas dúvidas sobre direitos e deveres em estado de exceção. Sempre com um advogado em linha, hoje está connosco Carla Leitão Joaquim, da Sociedade Castro Neto Advogados. Olá, Carla, obrigada por estar de novo connosco. Começamos com a pergunta do Luís Garcia. Ele quer saber como é que os senhorios, como ele, vão pagar as suas contas quando as rendas são a sua única fonte de rendimento. Está a referir-se, obviamente, à suspensão do pagamento das rendas por parte dos inquilinos que, por causa da pandemia, não estão em condições de pagar e os proprietários ficam sem fonte de rendimento. Mas também há apoios para os proprietários nestas circunstâncias, Carla. Quer esclarecer?
Os senhorios que tenham contratos de arrendamento habitacional podem, tal como os seus arrendatários também têm esses apoios, como tínhamos falado, podem pedir um empréstimo sem juros ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Mas para isso têm que observar algumas condições. Os rendimentos do seu agregado familiar têm que ter baixado mais de 20%. Esta redução de rendimentos tem que se dever à falta de recebimento das rendas que lhes seriam devidas. O rendimento disponível do seu agregado familiar tem que ser, por isso, inferior a 438,81€. Por outro lado, isto também é importante, o arrendatário não pode, ele próprio, ter recorrido a este apoio. Porque se o arrendatário já pediu ao Instituto este empréstimo, ele já deverá estar a cumprir com o pagamento das rendas e, portanto, o senhorio não pode recorrer, não tem fundamento para recorrer. Só para lhe dizer ainda que o pedido de empréstimo deve ser apresentado online no site deste Instituto. Há um formulário próprio de candidatura disponível.
Uhum. E a Carla tem conhecimento se está, de facto, a funcionar com a agilidade devida este processo, tanto por parte dos proprietários como por parte dos inquilinos, ou não tem feedback ainda?
Marina, o feedback que temos é esta, a portaria que veio regulamentar como é que se calculava esta quebra de rendimento, foi há muito pouco tempo aprovada e publicada. E, portanto, ainda não há, de facto, portanto, só a partir de ontem é que foi possível começar a apresentar as candidaturas. Aliás, o formulário também só esteve disponível há muito pouco tempo. Portanto, ainda não há, de facto, um feedback muito direto do que é que está ou do que é que vai acontecer no imediato.
Muito bem. Segunda questão. Diz este senhor que pretende fazer mudança de casa, vendeu casa no próximo mês de maio, que tem escritura agendada. Se ainda se mantiver o estado de emergência, é possível e permitido o transporte e entrega dos bens móveis pelo próprio ou terá de ser uma transportadora? Quais são os requisitos legais e burocráticos de justificação para este efeito? Pergunta sem incorrer em qualquer incumprimento.
Ora bem, no âmbito do estado de emergência e da renovação que entretanto já foi aprovada, é conhecido que foi imposto a todos um dever geral de recolhimento domiciliário. Sendo certo que o estado de emergência em que estamos agora, que vigora neste momento, vai acontecer até o dia 17 de abril. A questão aqui quanto à resposta é, muito embora seja expectável daquilo que temos ouvido, mais uma renovação do estado de emergência, e também seja expectável que haja em alguma medida um levantamento progressivo das restrições à circulação, não sabemos ainda muito bem qual é que vai ser o alcance dessas limitações. Portanto, o que eu sugiro antes de mais ao ouvinte é que verifique no momento, porque eles falam que a mudança ocorrerá em maio, verifique no momento em que pretender fazer a mudança o que é que vigora, porque até pode acontecer já não haver a limitação que existe hoje. Em qualquer caso, posso-lhe só explicar que se a mudança fosse hoje, portanto no regime atual, há casos excepcionais que são previstos em que é possível circular na via pública. Quanto às mudanças, não há uma exceção concreta, expressa, mas permite-se que haja deslocações por motivos de força maior ou por necessidade impreterível devidamente justificada. Ou seja, se a mudança tivesse que acontecer hoje, o que tinha o ouvinte que perceber é se a mesma era ou não era absolutamente necessária e, portanto, era justificada. Por exemplo, suponha que o ouvinte, como diz, vendeu a sua casa e, portanto, tem que a entregar devoluta na data da escritura, sob pena de incumprir o contrato. Isso parece-me que seria uma razão justificada. O que é que podia apresentar se as autoridades públicas, por exemplo, param na rua? Como é que ele pode justificar que tem, de facto, uma necessidade imperterível? Pode apresentar cópia do contrato, onde demonstra que tem de facto, essa obrigação e que, no fundo, está a cumprir uma obrigação contratual.
Muito bem. Entretanto, foi já hoje renovado o estado de emergência,
bem.
Já foi publicado o decreto. Uma terceira questão. Hugo mora num quarto alugado, o seu setor de trabalho também está a ser afetado e vai ter dificuldades em pagar a renda, diz ele. Como é que faz para pedir apoio? Pergunta, uma vez que o problema é que ele não tem qualquer recibo de renda que possa comprovar que habita ali e que tem um contrato de arrendamento.
Ora bem, infelizmente esta situação é mais frequente do que seria desejável. De facto, em muitos casos, o arrendatário não tem prova, pelo menos documental, poderá ter testemunhas, de que existe um arrendamento. Antes de mais, o importante esclarecer que o contrato de arrendamento deve ser escrito, deve ser participado às finanças e devem ser emitidos os competentes recibos de renda. Para isto do ponto de vista do arrendatário, como vemos neste caso, traz dificuldades se assim não for, do ponto de vista do senhorio, podem correr até em sanções fiscais. Quanto à resposta do ouvinte, o que lhe posso dizer é que depende do tipo de apoio ao qual ele pretender recorrer. Se o que está em causa é a moratória no pagamento das rendas vencidas a partir de 1 de abril, porque é uma relação que se estabelece entre ele e o seu senhorio e ambos conhecem a existência do arrendamento, o que lhe diria é o arrendatário deve invocar esse direito, porque tem o direito, deve comunicar ao senhorio que perdeu parte dos seus rendimentos até 5 dias antes da data em que a renda seria devida e, portanto, exerce um direito validamente. Quanto ao pedido de empréstimo, que também podia usufruir no Instituto de Habitação e da Reputação Urbana, aqui parece-me que o ouvinte não vai poder beneficiar deste apoio, porque para instruir o pedido seria necessária juntar, demonstrar a existência de recibos de renda emitidos em 2020, que ele não tem.
Portanto, pode, no fundo, suspender o pagamento da renda, mas não Exato. Pode requerer o empréstimo para pagar. É uma situação que prejudica tanto um como o outro, mas é a situação em que se colocam arrendatários, inquilinos e proprietários, quando não regulam a sua situação através de um contrato válido. A quarta questão, a Cristina Lima, colocada pela Cristina Lima, pergunta relativamente ao layoff simplificado, se o mesmo se aplica aos trabalhadores a tempo parcial. Ela diz que ninguém fala dos direitos dos trabalhadores a tempo parcial. Como é que um trabalhador nestas circunstâncias recebe se ficar sem trabalhar? Diz que tem um part-time de 20 horas semanais, uma remuneração base de 317,50 euros. A com participação de 70% da Segurança Social é 222,25 euros. E 30% por parte da empresa, 95,25 euros. Pergunta a ela, as contas estão corretas?
Ora bem, a retribuição devida a um trabalhador a tempo parcial, na situação do layoff simplificado, corresponde a 2/3 do seu salário normal bruto, como aliás corresponderia nos trabalhadores a tempo integral. Aqui, mas no caso dos trabalhadores a tempo parcial, os valores mínimos que têm que atender são ou o valor correspondente à retribuição mínima mensal garantida, que são 635 euros, ou, se o valor que o trabalhador recebe por ser a tempo parcial for inferior, o valor mínimo que ele tem que receber é o valor da respectiva remuneração. Portanto, será sempre este o valor. O que se pretende é garantir-lhe um valor mínimo que lhe permita viver e sustentar. Repare, assim, por outro lado, o site da Segurança Social disponibiliza simuladores para o cálculo desta retribuição. Portanto, o que eu recomendo ao ouvinte é que ela, junto ao site da Segurança Social, que é um site fidedigno, obtenha, de facto, qual é que é o valor que vai receber. Por outro lado, também queria dizer, quanto àquilo que o ouvinte explicou, que o trabalhador recebe a totalidade da sua remuneração da sua entidade empregadora. É esta que lhe paga tudo. O apoio da Segurança Social, de que se tem falado muito, é concedido, é atribuído e é entregue diretamente ao empregador, não ao trabalhador.
É uma dúvida que as pessoas continuam a ter. Uma última questão é colocada pela Adriana Silva, é brasileira, está a residir em Portugal, trabalha num café, ainda não tem título de residência, portanto ainda está a aguardar que seja ultimado o seu processo de legalização em Portugal. Tem uma filha de 3 anos cujo processo de legalização estava em curso, mas também foi adiado devido à pandemia. Entretanto, a menina estava num colégio que deixou de funcionar. Ela foi para casa para ficar com a filha, na expectativa de receber apoio da Segurança Social, mas disseram-lhe que, dadas as circunstâncias em que ela está, não estando ainda legalizada, que não tem direito a esse apoio. Ela pergunta o que é que pode fazer nestas circunstâncias. Isto é mesmo assim ou não?
Ora bem, no âmbito do estado de emergência, percebeu-se a necessidade de regular e de acautelar a situação destes cidadãos estrangeiros que já tinham apresentado antes de 18 de março no CEF pedidos para legalização, pedidos para permanência em Portugal, mas que, entretanto, os processos ficaram suspensos. E, portanto, o que a lei diz sobre isto é que esses trabalhadores, se o pedido foi apresentado antes de 18 de março, consideram-se regularmente permanentes em Portugal. Uhum. Portanto, o que o ouvinte deve fazer é, junto do site do CEF, online, pode obter um certificado de registro que prova o quê? Que o seu pedido já deu entrada, em que data é que deu entrada e, portanto, que está pendente. Nesta medida, é-lhe garantido o acesso às prestações sociais de apoio. Portanto, se o ouvinte cumprir os requisitos legais de que depende a atribuição deste apoio de assistência a filho menor de 2 anos, decorrente do encerramento da escola da filha, incluindo, repare, ela refere isto, o facto de ser trabalhadora por conta de outrem, no regime geral da Segurança Social, poderá, em princípio, beneficiar deste apoio.
Muito bem, Carla Leitão Joaquim, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos deu e pela ajuda que deu a estas pessoas que nos contactaram. Nós cá estaremos amanhã para dar resposta às suas perguntas.
Em nome da lei.